Capítulo 11. E quando chegaram perto de Jerusalém, de Betfage, de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, ele enviou dois de seus discípulos e disse-lhes: Vão pelo caminho em direção ao povoado que está à frente de vocês. E assim que entrarem ali, encontrarão um jumentinho amarrado, ao qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traguem-no aqui. E se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam: O Senhor precisa dele, e imediatamente ele o enviará para cá. Assim eles saíram e encontraram o jumentinho amarrado perto de uma porta, em um cruzamento da rua, e o desamarraram. E alguns dos que estavam por perto lhes disseram: O que vocês estão fazendo desamarrando o jumentinho? E eles repetiram o que Jesus havia dito e os deixaram ir. Então trouxeram o jumentinho sobre o qual jogaram suas capas, e ele o montou. E muitos espalharam suas vestes pelo caminho, e outros espalharam galhos que haviam cortado das árvores. E os que iam à frente, juntamente com os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana nas alturas! E ele entrou em Jerusalém no templo, tendo olhado para tudo em redor por ser tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, ele teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi até lá para ver se encontrava alguma coisa nela. Mas quando chegou até ela, não encontrou nada além de folhas, porque não era a estação de figos. E ele respondeu, dizendo a ela: Ninguém jamais comerá de seu fruto novamente. E seus discípulos o ouviram. Quando havia chegado a Jerusalém, ele entrou no templo e começou a expulsar os que ali compravam e vendiam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não permitiu que ninguém carregasse nenhuma mercadoria pelo templo. E ele lhes explicava e dizia: Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Por que vocês a tornaram em covil de ladrões? E quando os principais do sacerdote e os escribas ouviram isso, buscaram alguma maneira de poder destruí-lo, sentindo-se ameaçados por ele, porque toda a multidão estava extremamente impressionada com os seus ensinamentos. E ao anoitecer, ele saiu da cidade. Quando passava pela manhã, viram que a figueira havia secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Rabi, veja a figueira que você amaldiçoou. Secou-se. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Tenham a fé de Deus. Verdadeiramente lhes digo que qualquer que disser a este monte: Mova-se deste lugar e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele diz vai acontecer, o que quer que ele disser, lhe acontecerá. Portanto, lhes digo: todas as coisas pelas quais vocês pedirem em oração, creiam que as receberão e vocês as terão.
Esta passagem, estando sozinha, sem outros versículos bíblicos de equilíbrio, soa como uma espécie de receita de fé mágica, por meio da qual você escolhe algo que deseja, acredita fortemente e depois o ganha. Tal pensamento transforma Deus em uma espécie de servo celestial, apenas esperando ansiosamente que nós desenvolvamos fé suficiente para levá-lo a fazer algo por nós. A verdade é que somente quando o Espírito de Deus nos está levando a fazer tais pronunciamentos é que esses eventos milagrosos realmente ocorrem. Nossa fé deve ser a fé de Deus, como no versículo 22. Ele é o autor de toda e qualquer verdadeira fé. Outro versículo que traz harmonia a esses pensamentos é encontrado em 1 João 5,14, que diz: Ora, esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. A verdadeira fé nunca é acreditar por ou em alguma coisa, tal como acreditar que alguma coisa que queiramos vai acontecer, mas em alguém. A mensagem genuína das Escrituras não é que devemos crer no poder da nossa própria fé, mas naquele que nos dá a verdadeira fé.
E sempre que vocês quiserem perseverar em oração, Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-lhe para que o seu Pai que está no céu também os liberte de seus pecados. Todavia, se vocês não perdoarem, nem o seu Pai que está no céu perdoará os seus pecados. Quando haviam voltado a Jerusalém, enquanto ele estava andando no templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos lhes disseram: Por qual autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade para fazer estas coisas? Então Jesus lhes disse: Eu também lhes farei uma pergunta, e se me responderem, eu lhes direi por qual autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Deem-me uma resposta. E eles argumentaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá. Por que então não creram nele? Mas também não podemos dizer dos homens. Isso porque eles estavam com medo do povo, pois todos acreditavam que João era verdadeiramente um profeta. E então eles responderam a Jesus e disseram: Nós não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu lhes direi por qual autoridade faço essas coisas.